We welcome you.
Sejam bem-vindas à reunião geral das moças de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nesta bela noite na Praça do Templo. Estamos reunidos no Concentro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e reconhecemos que há outras reuniões semelhantes de moças com suas mães e líderes ocorrendo no mundo inteiro. Presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Sou a irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças. Estamos muito felizes por ter o presidente Monson e seus conselheiros, o presidente Henry B. Irene e o presidente Dieter F. Uchtdorf conosco nesta noite. Damos as boas-vindas também ao Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ao Elder Craig C. Christensen, do Quórum dos 70, e ao Bispo Wade David Burton, bispo-presidente da Igreja. Nós apoiamos e honramos essas autoridades gerais e agradecemos a eles por seu apoio e sua presença nessa noite. Também estão sentadas ao público, púlpito, minhas conselheiras, as irmãs Mary Ann Cook e Anne M. Dibby. Amo essas mulheres e agradeço a elas por sua dedicação e sua vida virtuosa. Reconhecemos com muito amor e apreço as presidências gerais da Sociedade de Socorro e da Primária, bem como os membros da Junta Geral das Moças que estão conosco nessa noite. Damos as boas-vindas a todas vocês, presentes aqui, ou que participam pela televisão, via satélite, internet e por outras formas de tecnologia. É maravilhoso nos reunirmos como filhas de Deus em todas as partes do mundo. Essa é uma reunião gloriosa de moças nobres que estão preparadas e ansiosas para ouvir as palavras de nosso profeta. A música desta reunião será oferecida por um coro de moças das estacas da região de American Fork, Utah, sob a regência de Mary Lee Webb, tendo Bonnie Goodleaf ao órgão. O coro vai iniciar esta reunião cantando Vinde, ó Filhos do Senhor. Após o hino, a oração de abertura será oferecida por Abigail Pinegar, que é laurel na estaca Salt Lake Bonneville.
Ready?
Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui como moças para ouvir nossas líderes falarem. Somos tão gratas por essa igreja e pelas coisas que aprendemos e pelas coisas que temos todos os dias. Pedimos-te que estamos na presença de teu profeta. Pedimos-te que nos abençoe para que possamos sentir o Espírito e possamos aprender as coisas que aprendemos e aplicar essas lições em nossas vidas a cada dia. Nós o amamos tanto, Senhor, e dizemos essas coisas em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
O coro agora nos brindará com Os Jovens de Sião. Após o hino, ouviremos a irmã NMD, segunda conselheira da Presidência Geral das Moças. Ela será seguida pela irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Depois, assistiremos a uma apresentação em vídeo que celebra as moças do mundo todo ao erguerem-se e brilharem.
Para mim é um privilégio compartilhar esta noite com vocês. Toda vez que chega janeiro, espero ansiosamente o anúncio do novo tema da Mutual. Contudo, sempre aproveito a ocasião para avaliar se aprendemos bem as lições do tema do ano anterior. Vamos recapitular brevemente os temas recentes. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Sede firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras. Seu exemplo dos fiéis. Esforça-te e tem bom ânimo. E a 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. O estudo e enfoque dessas escrituras por um ano inteiro permitiram que elas fizessem parte de nosso coração, de nossa alma e de nosso testemunho. Esperamos que vocês continuem a seguir a orientação delas ao voltarmos a atenção para o tema da Mutual de 2012, que se encontra em Doutrina e Convênios. O cabeçalho da sessão 115 explica. O ano era 1838 e o local era Far West, Missouri. Joseph Smith estava informando a vontade do Senhor concernente ao desenvolvimento do lugar e à construção da casa do Senhor. O profeta sentia-se otimista e animado. No versículo 5, onde encontramos o tema deste ano, o Senhor disse: em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. No que vocês pensam quando ouvem a expressão erguei-vos? Pessoalmente, eu penso em vocês, a nobre juventude da igreja. Visualizo vocês erguendo-se diligentemente da cama todas as manhãs para o seminário matutino. Vejo vocês erguendo-se fielmente depois de terminar as suas orações diárias. Penso em vocês erguendo-se corajosamente para prestar testemunho e defender seus padrões. Sinto-me inspirada por seu comprometimento de viver o Evangelho e pelo seu bom exemplo. Muitas de vocês já aceitaram esse convite para se erguer e brilhar, e sua luz incentiva outras pessoas a fazer o mesmo. Um dos melhores meios de nos erguer e brilhar é obedecer com confiança os mandamentos de Deus. Aprendemos esses mandamentos nas Escrituras, com os profetas modernos e nas páginas do livreto Para o Vigor da Juventude. Cada uma de vocês deve ter seu próprio livreto. Em meu livreto pessoal, escrevi as palavras para você na capa, como me ensinou uma amiga que respeito muito. Isso me faz lembrar que esses padrões não são apenas diretrizes gerais. Eles são especificamente para mim. Espero que se disponham a escrever essas palavras em seu próprio livreto, a lê-lo de capa a capa, e a sentir o Espírito testificar-lhes que eles são para vocês também. Pode haver quem fique tentado a negligenciar ou desprezar os padrões do Para o Vigor da Juventude. Pode ser que olhem para o livreto e digam, viu, mãe? O livreto não fala sobre, por exemplo, chegar cedo em casa, ou talvez se justifiquem dizendo, o que estou fazendo não é tão ruim assim. Sem dúvida, não sou tão ruim quanto, por exemplo, minha amiga na escola. O presidente Harold B. Lee ensinou, o mais importante de todos os mandamentos de Deus é aquele que temos a maior dificuldade para cumprir hoje. O rei Benjamin explicou, não posso dizer todas as coisas pelas quais podemos cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Se estiverem tendo dificuldade em cumprir esses padrões e mandamentos, incentivo vocês a procurar apoio no Evangelho. Leiam as Escrituras. Passem algum tempo consultando o site oficial da igreja, lds.org, para encontrar respostas às suas perguntas. Conversem com seus pais, com seus líderes da igreja e com pessoas que brilham resplendentemente ao viver o Evangelho. Orem. Abram o coração para o Pai Celestial que ama vocês. Usem o dom do arrependimento diariamente. Prestem serviço às pessoas. E mais importante, ouçam e sigam os sussurros do Espírito Santo. Presidente Thomas S. Monson incentiva todos com essas palavras. Meus jovens amigos, sejam fortes. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. E nenhum disfarce, por mais atraente que seja, pode mudar isso. Se seus pretensos amigos o instarem a fazer algo que você sabe ser errado, é você que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. O Pai Celestial não quer que olhemos para o mundo e sigamos suas tendências, que sempre mudam. Ele quer que olhemos para Ele e sigamos sua orientação, que nunca muda. Ele quer que vivamos o Evangelho e lideremos outros a Ele, estabelecendo um padrão elevado. As Escrituras fornecem muitos bons exemplos para ilustrar este conceito. No livro de Juízes, no Velho Testamento, aprendemos a respeito de Sansão. Sansão nasceu com grande potencial. Foi prometido à sua mãe. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Mas quando cresceu, Sansão olhou mais para as tentações do mundo do que para a orientação de Deus. Ele tomava uma decisão porque ela agradava aos seus olhos, mais do que por serem certas as escolhas. Repetidas vezes, as Escrituras usam a expressão "e desceu" ao relatar as jornadas, ações e escolhas de Sansão. Em vez de erguer-se e brilhar para cumprir seu grande potencial, Sansão se deixou vencer pelo mundo, perdeu o poder que recebera de Deus e teve uma morte trágica e precoce. Por outro lado, as Escrituras nos dão o exemplo de Daniel. Ele também nasceu com grande potencial. No livro de Daniel, capítulo 6, lemos: Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Quando enfrentou desafios mundanos, Daniel não olhou para o mundo. Ergueu-se e olhou para o céu. Em vez de seguir o decreto mundano do rei, de que ninguém devia orar a não ser para o rei por 30 dias, Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não teve medo de erguer-se e brilhar para seguir os mandamentos de Deus. Embora passasse uma noite desconfortável na cova dos leões por defender o que era certo, foi protegido e abençoado por sua obediência. Quando o rei Dario retirou Daniel da cova dos leões, no dia seguinte, promulgou um decreto de que todos deviam temer o Deus de Israel e seguir o exemplo da fidelidade de Daniel. Realmente, Daniel mostrou-nos o que significa ser um estandarte para as nações e jamais rebaixar nossos padrões ao enfrentar as tentações mundanas. Tive a bênção de ouvir muitos exemplos modernos de jovens iguais a vocês, que não têm medo de erguer-se e brilhar, permitindo que sua luz seja um estandarte entre suas colegas. Joana era o único membro da igreja em sua escola do ensino médio e a única moça de sua ala. Ela comprometeu-se consigo mesma e com o Senhor de que jamais diria palavrões. Em um projeto da escola, ao fazer par com um rapaz que não tinha assumido esse mesmo compromisso, ela não rebaixou seus padrões. Pediu a ele que respeitasse e honrasse os valores dela. Com o tempo, e após muitos lembretes gentis e nem tão gentis, seu amigo adquiriu novos hábitos e passou a usar uma linguagem mais limpa. Muitas pessoas notaram a diferença, inclusive a mãe do rapaz, que agradeceu Joana por ser uma boa influência na vida do filho. Em uma recente designação de treinamento nas Filipinas, conheci Karen, que me contou o que lhe aconteceu quando era laurel e fazia um curso universitário de administração de hotéis e restaurantes. Um professor exigiu que cada aluno aprendesse a preparar e provasse várias bebidas que seriam servidas em seus restaurantes. Algumas bebidas continham álcool, e Karen sabia que se as provasse, estaria quebrando os mandamentos do Senhor. Enfrentando sérias consequências, Karen teve a coragem de erguer-se e brilhar, e não provou aquelas bebidas. Karen explicou: meu professor veio falar comigo e me perguntou por que eu não estava bebendo. Ele disse: senhorita Karen, como vai saber o sabor delas e passar nesta importante matéria sem ao menos provar as bebidas? Eu lhe disse que era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que, como membros, não bebíamos coisas que nos eram prejudiciais. Independente do que ele esperasse de mim, mesmo que eu precisasse ser reprovada, eu compreenderia, mas não deixaria de cumprir meus padrões pessoais. Passaram-se semanas e nada mais foi dito sobre aquele dia. No final do semestre, Karen sabia que sua nota final refletiria sua recusa em provar as bebidas. Ela hesitou em olhar sua nota, mas quando fez, viu que tinha recebido a nota mais alta da classe. Ela disse: "Aprendi com isso que Deus sem dúvida nos abençoa quando o seguimos. Também sei que mesmo que eu tivesse sido reprovada, não lamentaria o que fiz. Sei que jamais seria reprovada à vista do Senhor se decidir fazer o que sei ser a coisa certa." Queridas moças, cada uma de vocês nasceu com um grande potencial. Vocês são filhas amadas do Pai Celestial. Ele as conhece e as ama. Ele as convidou a erguer-se e brilhar e prometeu que, se o fizessem, Ele as apoiaria e abençoaria. Oro para que cada uma de vocês encontre a coragem para aceitar seu convite e receber suas promessas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Minhas queridas moças, amamos imensamente cada uma de vocês. Nós as vemos erguendo-se corajosamente e brilhando no mundo em que grandes desafios acompanham grandes oportunidades. Isso pode fazê-las perguntar: o que o futuro reserva para mim? Asseguro-lhes que, como filhas virtuosas de Deus, seu futuro é brilhante. Vocês vivem numa época em que as verdades do Evangelho foram restauradas, e essas verdades podem ser encontradas nas Escrituras. Receberam o dom do Espírito Santo por ocasião de seu batismo, e o Espírito Santo vai ensinar-lhes a verdade e prepará-las para os desafios da vida. Deus deu-lhes o arbítrio moral e a oportunidade de aprender enquanto estão na Terra, e Ele tem um trabalho para vocês fazerem. Para realizar esse trabalho, vocês têm a responsabilidade individual de buscar conhecimento. A chave de seu futuro, seu brilhante raio de esperança, pode ser encontrada no novo livreto Para o Vigor da Juventude, no padrão Educação e no Valor das Moças Conhecimento. A educação abre as portas da oportunidade. À medida que seguirem a demonstração do Senhor de procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé, vocês vão adquirir não apenas conhecimento por seu estudo, mas também mais luz ao aprenderem pela fé. Procurem conhecimento estudando diligentemente. Raramente vocês poderão passar tanto tempo dedicando-se ao aprendizado como podem agora. O presidente Gordon B. Hinckley sabiamente aconselhou aos jovens da igreja: o padrão de estudo que estabelecerem durante sua educação formal vai afetar em grande medida a sede de conhecimento que terão por toda a vida. Vocês precisam adquirir toda a instrução que puderem. Sacrifiquem tudo o que for necessário a fim de qualificarem-se para realizar o trabalho deste mundo. Eduquem a mente e as mãos para tornarem-se uma influência para o bem ao seguirem pela vida. Falando especificamente para as moças, o presidente Thomas S. Monson disse: o futuro é muitas vezes uma incógnita, portanto, cabe a nós preparar-nos para as incertezas. Exorto-as a que estudem e desenvolvam aptidões que estejam em demanda no mercado de trabalho, para que, se a situação surgir, vocês estejam preparadas para enfrentá-la. Sigam o conselho desses sábios e inspirados profetas. Sejam boas alunas. Ergam-se e brilhem na escola com trabalho árduo, honestidade e integridade. Se tiverem dificuldade ou sentirem-se desanimadas com seu desempenho escolar, procurem a ajuda de seus pais, de professores e de membros prestativos da igreja. Nunca desistam. Façam uma lista das coisas que desejam aprender e depois compartilhem as metas com sua família, seus amigos e líderes para que eles possam ajudá-las e apoiá-las. Esse é o padrão do progresso pessoal. Com a tecnologia, vocês estão testemunhando uma explosão de informações. Estão sendo constantemente bombardeadas com som, vídeo e redes sociais. Sejam seletivas e não permitam que essa enxurrada de conhecimento as distraia ou retarde seu progresso. Ergam-se, moças. Vocês determinam suas metas, vocês decidem o que entra em sua mente e em seu coração. Parte de seu aprendizado mais importante acontecerá fora da sala de aula. Cerquem-se de mulheres exemplares que possam ensinar-lhes habilidades no cuidado do lar, na arte, na música, na história da família, nos esportes e na redação oratória. Procurem conhecê-las e peçam que sejam suas mentoras. Quando aprenderem algo novo, ensinem isso na Mutual ou tornem-se mentoras de outras jovens como parte dos requisitos de sua honra da Belinha. Além da minha maravilhosa mãe, tive muitas mentoras na vida. Entrei em contato pela primeira vez com o processo de ter uma mentora quando tinha apenas 9 anos. Minha professora da primária ensinou-me a abordar, trarei a luz do Evangelho para o meu lar. Um quadro que esteve pendurado em meu quarto em minha adolescência. Ela me guiou, me corrigiu e sempre me incentivou ao longo do caminho. Seguiram-se outras mentoras. Duas excelentes costureiras de minha ala me ensinaram a costurar. Com a orientação, a paciência e o incentivo delas, inscrevi um vestido em um concurso de costura quando tinha 14 anos e cheguei a ganhar um prêmio. O processo aumentou minha sede de conhecimento e excelência em outras áreas. A aquisição de conhecimento terá imenso retorno quando se tornarem-se mãe. O nível educacional da mãe tem profunda influência nas escolhas educacionais dos filhos. A formação educacional da mãe é a chave para romper o ciclo da pobreza. As mulheres com nível educacional mais elevado tendem a dar luz bebês mais saudáveis, ter filhos mais saudáveis, ser mais confiantes e aptas a suportar pressões e ter melhor raciocínio e bom senso. Aprendemos em A Família Proclamação ao Mundo que a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. A tarefa de prover a educação dos filhos faz parte dessa criação e é sua responsabilidade sagrada. Como jovens guerreiros que tinham sido ensinados por suas mães, vocês serão a professora mais importante que seus filhos terão. Por isso, escolham cuidadosamente o que aprendem. Abençoem seus filhos e o seu futuro lar aprendendo o máximo que puderem agora. Busquem conhecimento pela fé. Aprendemos pela fé ao diligentemente adquirirmos conhecimento espiritual por meio da oração, do estudo das Escrituras e da obediência, buscando orientação do Espírito Santo que presta testemunho de toda a verdade. Se fizerem sua parte para adquirir conhecimento, o Espírito Santo pode iluminar-lhes a mente. Se vocês se esforçarem para ser dignas, o Espírito Santo lhes dará orientação e mais luz em seu aprendizado. Quando eu era jovem, peguei emprestados esquis que eram longos demais, botas que eram longas demais e minha amiga me ensinou a esquiar. Foi um dia belo de primavera, cheio de sol, com a neve perfeita e um céu azul sem nuvens. A ansiedade de descer as encostas íngremes foi dando lugar ao deleite à medida que aprendi. Embora tenha sofrido muitas quedas com aqueles esquis longos, levantei-me e continuei tentando. Acabei aprendendo a amar esse esporte. No entanto, em pouco tempo descobri que nem todos os dias e nem todas as condições climáticas eram tão ideais para esquiar quanto aqueles. Nos dias nublados, esquiávamos em condições de luz difusa. Quando isso acontece, a luz do sol se difunde na neve branca. Perde-se a noção de profundidade e fica difícil julgar a inclinação das encostas ou ver as lombadas e protuberâncias na montanha. Moças, pode ser que estejam olhando para seu futuro como eu olhei para aquela íngreme encosta de esqui. Às vezes, talvez sintam que estão sob luz difusa, incapazes de ver o que está à frente. O aprendizado pela fé lhes dará confiança e as ajudará a trilhar seu caminho nos momentos de incerteza. No capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens nos ensina que a preparação espiritual é essencial e precisa ser realizada individualmente. Devem lembrar que todas as 10 virgens foram convidadas para acompanhar o noivo ao banquete de núpcias, mas apenas as 5 virgens sábias estavam preparadas com óleo em suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ides antes aos que o vendem e comprai-o para vós. e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Talvez achem que isso foi egoísta da parte das cinco virgens sábias. Elas não compartilharam seu azeite, mas isso era impossível. A preparação espiritual precisa ser adquirida individualmente, gota a gota, e não pode ser compartilhada. Agora é o momento para vocês se aplicarem diligentemente à tarefa de aumentar seu conhecimento espiritual, gota a gota, por meio da oração, do estudo das Escrituras e da obediência. Agora é a hora de procurarem adquirir instrução formal, gota a gota. Cada pensamento e ato virtuoso também acrescenta óleo à sua lâmpada, qualificando-as para a orientação do Espírito Santo, nosso professor divino. O Espírito Santo vai guiá-las em sua jornada na mortalidade, mesmo quando sentirem que estão sob luz difusa, sem ter certeza do que há pela frente. Vocês não precisam temer. Se permanecerem no caminho que conduz à vida eterna, o Espírito Santo vai orientá-las em suas decisões e em seu aprendizado. Testifico por experiência própria que, se buscarem conhecimento não apenas pelo estudo, mas também pela fé, vocês serão guiadas naquilo que o Senhor precisará que façam e no que precisam saber. Recebi minha bênção patriarcal quando era jovem e fui aconselhada a preparar-me com uma boa formação educacional e aprender cedo na vida as virtudes necessárias para cuidar da casa e criar uma família. Por isso quis ter a bênção de uma família. Porém, essa bênção só chegou quando eu tinha 37 anos, quando finalmente me casei. Meu marido ficara viúvo alguns anos antes, e no dia que fomos selados no templo, fui de repente não apenas abençoada com o marido, mas também com uma família de 4 filhos. Bem antes disso, houve muitos dias em que me senti esquiando sob luz difusa, perguntando-me, o que o futuro reserva para mim? Procurei seguir os conselhos de minha bênção patriarcal. Estudei diligentemente para tornar-me professora e prossegui meus estudos para tornar-me diretora de escola do ensino fundamental. Orei a meu Pai Celestial e busquei orientação do Espírito Santo. Apeguei-me fervorosamente à promessa dos profetas que me garantiram que, se eu permanecesse fiel e leal, guardasse meus convênios, servisse a Deus, amasse meu Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, não me seriam negadas nenhuma das bênçãos eternas que nosso Pai Celestial reservou para seus filhos fiéis. Sei que minha formação educacional preparou-me para uma vida que não foi como eu tinha visualizado quando jovem. Achei que estava estudando pedagogia para dar aulas na escola e para meus futuros filhos. Mas não sabia que o Senhor também me estava preparando para ensinar inglês na Mongólia, com uma missão com meu marido, ou para ensinar as moças da igreja do mundo inteiro, nem para ensinar aos meus netos o valor do conhecimento. Todas elas bênçãos maravilhosas que eu nunca teria imaginado. Testifico que nosso Pai Celestial as conhece e as ama. Ele depositou grande confiança em vocês e tem um trabalho que somente vocês podem fazer. Quero assegurar-lhes que estarão preparadas para esse grande trabalho se buscarem conhecimento pelo estudo e também pela fé. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Strange.
Espero que guardem sempre no coração o que sentiram nesta noite e os conselhos inspirados que receberam. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará uma seleção de Benigno Salvador e O Amor do Salvador, tendo Daphne O'Rullian, menina moça da estaca Bountiful Utah Heights, ao violoncelo. Da minha janela do escritório das moças, tenho uma vista espetacular do Templo de Salt Lake. Todos os dias, vejo o anjo Moroni, no alto do templo, como um símbolo reluzente, não apenas de sua fé, mas da nossa. Amo Moroni, porque numa sociedade extremamente degenerada, ele se manteve puro e fiel. Ele é meu herói. Resistiu sozinho. Sinto que, de certa forma, ele está no alto do templo hoje, sinalizando para que tenhamos coragem, lembremos-nos de quem somos e sejamos dignas de entrar no templo sagrado, erguendo-nos e brilhando, elevando-nos acima do clamor do mundo e, como Isaías profetizou, indo ao monte do Senhor, o templo sagrado. Reunidas aqui hoje estão as filhas eleitas do Senhor. Não há grupo mais influente que defenda a verdade e a retidão em todo o mundo do que as moças e as mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vejo sua nobreza e conheço sua identidade e destino divinos. Vocês se destacaram na existência pré-mortal. Sua linhagem carrega consigo um convênio e promessas. Vocês herdaram os atributos espirituais dos fiéis patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Um profeta de Deus se referiu a cada uma de vocês reunidas hoje como um raio luminoso de esperança no futuro. E eu concordo. No mundo muito desafiador, sua luz brilha resplandecente. De fato, esses são dias inesquecíveis. Estes são seus dias. E agora é o momento para que as moças de toda a parte se ergam e brilhem, para que sua luz seja um estandarte para as nações. Um estandarte é como um padrão de medida pelo qual determinamos a exatidão ou a perfeição. Devemos ser um padrão de santidade para que o mundo inteiro veja. O novo livreto para o Vigor da Juventude revisado contém não apenas padrões para serem seguidos com exatidão, mas também as bênçãos prometidas por fazermos isso. As palavras contidas nesse importante livreto são padrões para o mundo e o cumprimento desses padrões vai permitir que vocês saibam o que fazer para tornar-se mais semelhantes ao Salvador, para ser felizes no mundo cada vez mais tenebroso. O cumprimento dos padrões nesse livreto vai ajudá-las a qualificar-se para a companhia constante do Espírito. E no mundo em que vivem, precisarão dessa companhia para tomar decisões vitais que vão determinar grande parte de seu futuro sucesso e felicidade. O cumprimento desses padrões vai ajudar cada uma de vocês a qualificar-se para entrar nos templos sagrados do Senhor e ali receber as bênçãos e o poder que as esperam quando fizerem e cumprirem convênios sagrados. Quando nossa filha Amy era pequena, ela gostava de observar cada movimento meu, quando me preparava para a igreja. Depois de observar minha rotina, ela penteava o cabelo e punha seu vestido, e depois sempre me pedia para que passasse um pouco de brilho no rosto dela. O que ela chamava de brilho era o creme grosso e pegajoso que eu usava para prevenir rugas. Tal como ela pedia, eu passava um pouco nas bochechas e nos lábios de Amy, que então sorria dizendo, agora estamos prontas para ir. O que Amy não percebia é que ela já tinha seu próprio brilho. Seu rosto brilhava porque ela era pura, inocente e boa. Ela tinha o Espírito consigo e isso era visível. Gostaria que toda moça aqui reunida hoje soubesse e compreendesse que sua beleza, seu brilho, não está na maquiagem, nos cremes pegajosos, ou na última roupa da moda, ou no corte do cabelo. Está em sua pureza pessoal. Quando vocês cumprem os padrões e se qualificam para a companhia constante do Espírito Santo, podem exercer uma influência vigorosa no mundo. Seu exemplo, até a luz de seus olhos, vai influenciar as pessoas que veem seu brilho. E elas vão querer ser como vocês. Onde vocês conseguem essa luz? O Senhor é a luz, e o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, e o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. Há uma luz divina em seus olhos e em nosso semblante quando nos achegamos a nosso Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. É assim que conseguimos o brilho. Além disso, como todos podem ver, aquele creme brilhante, na verdade, não funcionou nas minhas rugas. A conclamação para erguer-nos e brilhar é um chamado para que cada uma de vocês lidere o mundo em uma causa vigorosa, que ergam o estandarte e os padrões, e liderem essa geração em virtude, pureza e dignidade para o templo. Se quiserem fazer alguma diferença no mundo, vocês precisam ser diferentes do mundo. Repito as palavras de Joseph F. Smith, que disse às mulheres de sua época: vocês não devem ser lideradas pelas moças do mundo. Vocês devem liderar as moças do mundo em tudo o que purifique os filhos dos homens. Essas palavras são verdadeiras hoje. Como filhas de Deus, vocês nasceram para liderar. No mundo em que vivemos, sua capacidade de liderar vai exigir a orientação e a companhia constante do Espírito Santo, que lhes dirá todas as coisas que deveis fazer ao reconhecerem sua orientação e inspiração e confiarem nelas. Como o Espírito Santo não habita em templos impuros, cada uma de nós precisa fazer uma avaliação de nossos hábitos e de nosso coração. Todas precisamos mudar algo, arrepender-nos. Conforme declarou o pai do rei Lamoni no livro de Mórmon, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Será que nós todas, vocês e eu, estamos dispostos a fazer o mesmo? Um grupo de jovens de Queen Creek, Arizona, determinou-se a erguer-se e brilhar, e a liderar os jovens de sua comunidade a viver os padrões contidos em Para o Vigor da Juventude. Cada um deles escreveu no diário algo que sentia que impedia seu progresso ou algo que queria mudar em sua vida. E depois cavaram literalmente um buraco. Reuniram-se, arrancaram aquela página do diário e jogaram dentro do buraco feito na terra, assim como o povo de Amon fez com suas armas de guerra no livro de Mórmon. Naquele dia, após enterrarem aquelas páginas, cada um deles assumiu um compromisso de mudar. Eles se arrependeram. Decidiram firmemente que iriam erguer-se. Há algo em sua vida que vocês precisam mudar? Vocês podem fazê-lo. Podem arrepender-se graças ao infinito sacrifício expiatório do Salvador, que nos possibilita mudar, tornar-nos novamente puras e limpas e ser semelhantes a Ele. Ele prometeu que quando fizermos isso, nunca mais se lembrará de nossos erros e pecados. Às vezes parece quase impossível continuar brilhando. Vocês encontram tantos desafios que podem obscurecer a fonte de toda a luz, que é o Salvador. Às vezes o caminho é difícil e às vezes pode parecer que uma densa névoa obscurece a luz. Foi isso que aconteceu com uma moça chamada Florence Chadwick. Aos 10 anos de idade, Florence descobriu que era nadadora de talento. Cruzou a nado o Canal da Mancha no tempo recorde de 13 horas e 20 minutos. Florence adorava desafios e mais tarde tentou nadar entre a costa da Califórnia e a Ilha Catalina, uma distância de uns 40 quilômetros. Nesse trajeto, ela se cansou depois de nadar por 15 horas. Uma densa neblina obscureceu-lhe a visão da costa. A mãe seguia ao seu lado de barco e Florence disse que achava que não conseguiria terminar o percurso. A mãe e a treinadora a incentivaram a continuar, mas ela só via a neblina. Desistiu do objetivo e, quando estava dentro do barco, descobriu que havia desistido quando faltava menos de 2 quilômetros da costa da ilha. Mais tarde, quando foi entrevistada e lhe perguntaram por que havia abandonado a prova, ela confessou que não havia sido a água fria nem a distância. Ela disse: fui derrotada pela neblina. Mais tarde, tentou repetir a prova e novamente houve densa neblina, mas dessa vez continuou nadando e conseguiu chegar à costa. Dessa vez, quando lhe perguntaram o que fizera a diferença, ela disse que mantivera uma imagem mental da costa na mente em meio à densa neblina e durante todo o percurso. Para Florence Chadwick, a costa era sua meta. Para cada uma de nós, a meta é o templo. Moças, Mantenham o foco, não percam de sua meta de vista. Não deixem que a densa névoa da poluição moral ou as vozes depreciativas do mundo as impeçam de atingir suas metas, de viver os padrões, de desfrutar a companhia do Espírito Santo e de ser dignas de entrar nos templos sagrados. Mantenham sempre no coração e na mente a visão do templo, a casa santa do Salvador. Há várias semanas, estive na sala celestial do templo de Reno, Nevada. A luz que permeava aquela sala era brilhante e se tornava ainda mais radiante por causa do lustre de cristal, que refletia a luz em suas muitas facetas lapidadas, formando pequenos arco-íris de luz em toda a parte. Fiquei sem fôlego ao dar-me conta de que o Salvador é a luz e a vida do mundo, e que é a sua luz que devemos erguer e refletir. Nós somos os pequenos cristais que refletem sua luz. E para isso, precisamos estar limpas e livres do pó do mundo. Ali no templo, aquele dia, ouvi de novo na mente a conclamação de Moroni para nós, as filhas de Sião. Desperta-te e levanta-te do pó. Não toqueis nem na dádiva má, nem no que é impuro. Desperta e levanta-te do pó, e veste-te com teus vestidos formosos, ó filha de Sião, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. As bênçãos prometidas do templo não se estendem apenas a vocês, mas a todas as gerações. Ao fazerem do templo sua meta, sua influência para o bem transcenderá o tempo e o espaço, e o trabalho que realizarem por aqueles que já faleceram será o cumprimento da profecia. Na última conferência geral, fiquei encantada ao ouvir o Elder David Bednar convidar cada uma de vocês a ocupar-se zelosamente em fazer sua própria história da família e o trabalho do templo por aqueles que morreram sem ter as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando ele lhes fez esse convite, senti o coração saltar dentro de mim. Em Doutrina e Convênios, lemos a respeito de outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos. Este é o seu dia, e a sua obra já começou. Agora é o momento de ser dignas de obter uma recomendação para o templo. À medida que fizerem esse trabalho, vão se tornar salvadoras no Monte Sião. O Elder Russell M. Nelson disse o seguinte a seu respeito: a influência das moças da igreja, tal como um gigante adormecido, vai despertar, erguer-se e inspirar os habitantes da terra, como uma vigorosa força para a retidão. Moças, ergam-se e assumam seu lugar nos gloriosos acontecimentos que vão moldar seu futuro no mundo. Agora é o momento. No monte a bandeira se alteia já. Com júbilo proclama, o Senhor virá. Moças, vocês são a bandeira. Sejam virtuosas e puras. Busquem a companhia do Espírito Santo. Enterrem seus pecados e suas transgressões. Mantenham o foco e não permitam que a névoa da poluição moral obscure suas metas. Sejam dignas de entrar no templo. Ponham no rosto seu brilho. Testifico do fundo do coração que Deus vive, que Ele vai iluminar nossa vida, se nos achegarmos a seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. E oro para que, tal como Moroni, nos ergamos e brilhemos, para que nossa luz seja um estandarte para as nações. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos apreço a todos os que participaram nesta noite e a cada uma de vocês por sua presença. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, encerraremos esta reunião com o coro e a congregação cantando no Monte a Bandeira. A oração de encerramento será oferecida por Katie Elizabeth Garth, que é laurel da estaca Salt Lake Highland. Presidente Monson.
On one occasion, I was
certa vez, eu estava numa conferência ao vivo como essa, e quando chegou a hora do último orador falar, foi anunciado, ele não era deste país, olhou para o lado, para o outro, e foi de direto em frente. Minhas queridas jovens irmãs, a responsabilidade de falar-lhes é enorme. Oro ao Pai Celestial para que eu possa estar à altura desta oportunidade. Há apenas 20 anos, vocês não tinham iniciado sua jornada pela mortalidade. Ali estavam entre aqueles que amavam e se preocupavam com seu bem-estar eterno. Por fim, a vida na Terra se tornou essencial para seu progresso. Sem dúvida, houve despedidas e muitas expressões de confiança em vocês. Vocês ganharam corpo e se tornaram mortais, afastadas da presença de seu Pai Celestial. Contudo, uma calorosa recepção as aguardava aqui na Terra. Aqueles primeiros anos foram preciosos e especiais. Satanás não tinha poder para tentá-las, porque ainda não se haviam tornado responsáveis por seus atos. Eram inocentes perante Deus. Pouco depois, entraram no período que alguns chamam de terrível adolescência. Eu prefiro maravilhosa adolescência. Que época de oportunidades. Uma época de crescimento, de desenvolvimento, marcada pela aquisição de conhecimento e pela busca da verdade. Ninguém descreveu o período da adolescência como fácil. Geralmente são anos de insegurança, de sentimentos de incapacidade, da busca de um lugar em meio a seus colegas, de um desejo de fazer parte da turma. É uma época em que vocês estão se tornando mais independentes e talvez desejem mais liberdade do que seus pais estão dispostos a conceder-lhes neste exato momento. Também é a principal época em que Satanás vai tentá-las e vai fazer de tudo para seduzi-las a sair do caminho que as levará de volta ao lar celestial de onde vieram. De volta a seus entes queridos que lá estão e de volta a seu Pai Celestial. O mundo a seu redor não está equipado para oferecer-lhes a ajuda necessária para realizar essa jornada, muitas vezes traiçoeira. Por isso, muitos que vivem em nossa sociedade atual parecem ter se soltado das amarras de segurança e se afastado do porto de paz. A permissividade, a imoralidade, a pornografia, as drogas, o poder de pressão dos colegas, tudo isso e muito mais levam muitos a ser lançados ao mar de pecado e esmagados nos recifes pontiagudos das oportunidades perdidas, das bênçãos negadas e dos sonhos destruídos. Existe um caminho para a segurança? Existe uma saída dessa ameaça de destruição? A resposta é um retumbante sim. Aconselho-as a olhar para o farol do Senhor. Já disse isso antes, e vou dizer novamente. Não há nevoeiro tão denso, nem noite tão escura, nem ventania tão forte, nem marinheiro tão perdido que o farol do Senhor não possa resgatar. Ele brilha em meio às tempestades da vida e Ele chama dizendo, este é o caminho para a segurança. Este é o caminho para a casa. Envia sinais de luz facilmente vistos e nunca falha. Se forem seguidos, esses sinais vão guiá-las de volta a seu lar celestial. Quero falar-lhes hoje acerca de três sinais vitais do farol do Senhor que vão ajudá-las a regressar ao Pai, que aguarda ansiosamente seu retorno triunfante. Esses três sinais são crer, obedecer e perseverar. Primeiro, quero mencionar um sinal que é básico e essencial. Crer. Creiam que são filhas do Pai Celestial, que Ele as ama e que estão aqui para atingir um propósito glorioso, que é alcançar sua salvação eterna. Creiam que o fato de permanecer firmes e fiéis às verdades do Evangelho é algo de vital importância. Testifico a vocês que é. Minhas jovens amigas, creiam nas palavras que vocês dizem todas as semanas ao recitar o tema das moças. Pensem no significado dessas palavras. Há verdade nelas. Esforcem-se sempre para viver os valores nelas estabelecidos. Creiam, como declara o tema, que, se aceitarem e agirem de acordo com esses valores, estarão preparadas para fortalecer seu lar e sua família, para fazer e cumprir convênios sagrados, para receber as ordenanças do templo e, por fim, para desfrutar as bênçãos da exaltação. Essas são belas verdades do Evangelho, e pelo cumprimento delas, vocês serão mais felizes aqui nesta vida e no futuro do que seriam se as ignorassem. Muitas de vocês aprenderam as verdades do Evangelho desde que eram pequenas. Foram ensinadas por pais amorosos e professores carinhosos. As verdades que eles lhes transmitiram as ajudaram a adquirir um testemunho. Vocês creram no que lhes foi ensinado, embora esse testemunho possa continuar a ser nutrido espiritualmente e a crescer à medida que estudam, que oram pedindo orientação e que frequentam as reuniões da igreja cada semana. Cabe a vocês manter esse testemunho vivo. Satanás vai tentar destruí-lo com todo o poder que ele tem. Ao longo de sua vida inteira, precisam nutri-lo. Como a chama de um fogo brilhante, seu testemunho, se não for continuamente alimentado, vai reduzir-se a brasas e depois esfriar completamente. Vocês não podem deixar isso acontecer. Além de frequentar as reuniões de domingo e suas atividades semanais, quando tiverem a chance de participar do seminário, seja matutino ou parte do currículo escolar, aproveitem essa oportunidade. Muitas de vocês já frequentam o seminário. Como tudo na vida, muito do que adquirem no seminário depende de sua atitude e de sua disposição de ser ensinadas. Que sua atitude seja de humildade e de desejo de aprender. Quão grato sou pela oportunidade que tive, quando adolescente, de frequentar o seminário matutino, porque ele desempenhou um papel vital no desenvolvimento de meu testemunho. O seminário pode mudar a vida das pessoas. Há alguns anos, participei de um conselho empresarial juntamente com um bom homem extremamente bem-sucedido na vida. Fiquei impressionado com sua integridade e sua lealdade à igreja. Descobri que ele havia adquirido um testemunho e se filiado à igreja graças ao seminário. Quando se casou, sua esposa era membro da igreja desde o nascimento. Ele não tinha religião. Ao longo dos anos e a despeito do esforço dela, ele não mostrou interesse em frequentar a igreja com a esposa e os filhos. Então, começou a levar de carro duas de suas filhas para o seminário matutino. Ele ficava no carro enquanto elas tinham aula e depois as levava para a escola. Certo dia, estava chovendo e uma das suas filhas disse: "Entre, papai, você pode ficar sentado no corredor." Ele aceitou o convite. A porta da sala estava aberta e ele começou a ouvir. Seu coração foi tocado. No restante daquele ano letivo, ele frequentou o seminário com as filhas, o que acabou levando-o a tornar-se membro e a dedicar uma vida inteira de atividade na igreja. Deixem que o seminário as ajude a edificar e fortalecer seu testemunho. Haverá ocasiões em que enfrentarão desafios que podem colocar em risco seu testemunho ou negligenciá-lo ao buscar outros interesses. Rogo-lhes que mantenham o testemunho forte. É sua, e somente sua, a responsabilidade de manter sua chama brilhando intensamente. É preciso esforço, mas é um esforço do qual jamais se arrependerão. Lembro-me da letra de um hino escrito por Julie de Azevedo Hanks. Referindo-se a seu testemunho, ela escreveu: "Em meio aos ventos da mudança, envolta nas nuvens da dor, guardo-o com minha vida. Preciso do calor, preciso da luz. Embora a tempestade ressoe, mantenho-me firme sob a chuva torrencial, continuo a ser a guardiã da flama." Que vocês creiam e que mantenham a chama de seu testemunho brilhando intensamente, aconteça o que acontecer. Em seguida, moças, peço-lhes que obedeçam. Obedeçam a seus pais. Obedeçam às leis de Deus. Elas nos foram dadas por um Pai Celestial amoroso. Se forem cumpridas, nossa vida será mais plena de realizações, menos complicada. Nossos desafios e problemas serão mais fáceis de suportar. Receberemos as bênçãos prometidas pelo Senhor. Ele disse: "O Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias." Vocês têm uma só vida para viver. Mantenham-na tão livre de problemas quanto for possível. Vocês serão tentadas, muitas vezes por pessoas que vocês consideram amigas. Há alguns anos, falei com uma consultora das meninas moças que me contou algo que acontecera com ela e uma das moças de sua classe. Aquela moça foi tentada muitas e muitas vezes a deixar o caminho da verdade e a seguir o desvio do pecado. Pela constante persuasão de algumas amigas da escola, ela finalmente concordou em seguir aquele desvio. Arquitetaram um plano. Ela diria aos pais que iria para a noite de atividades das moças. Planejava, porém, ficar ali apenas o tempo suficiente para que suas amigas e os namorados delas fossem buscá-la. Iriam para uma festa, em que seriam consumidas bebidas alcoólicas e na qual a conduta seria totalmente contrária ao que aquela moça sabia ser o certo. A professora tinha orado pedindo inspiração para ajudar todas as moças, especialmente aquela jovem em particular, que parecia tão incerta quanto a seu comprometimento de viver o Evangelho. Naquela noite, a professora recebeu a inspiração de não dizer o que havia planejado, mas de falar às moças sobre a importância de permanecer moralmente limpas. Quando começou a compartilhar seus pensamentos e sentimentos, a moça em questão olhou para o relógio para certificar-se de que não deixaria passar a hora marcada para encontrar-se com suas amigas. No entanto, com o desenrolar da aula, seu coração foi tocado, sua consciência foi despertada e sua determinação foi renovada. Quando chegou a hora, ela ignorou o repetido som da buzina do carro que a chamava. Permaneceu a noite inteira com a professora e as outras moças da classe. A tentação de sair do aprovado caminho de Deus foi vencida. Satanás tinha fracassado. A moça permaneceu na sala depois que as outras saíram, para agradecer à professora e contar-lhe como a aula a havia ajudado a evitar o que teria sido um final trágico. A oração de uma professora havia sido respondida. Mais tarde, fiquei sabendo que, por ter tomado a decisão de não sair com os amigos naquela noite, algumas das moças e dos rapazes mais populares da escola, a moça foi ignorada por eles e por muitos meses ficou sem ter amigos na escola. Não podiam admitir que ela não estivesse disposta a fazer as coisas que eles faziam. Foi um período extremamente difícil e solitário, mas ela permaneceu firme e acabou fazendo amizade com pessoas que compartilhavam seus padrões. Agora, muitos anos depois, está casada no templo e tem 4 belos filhos. Quão diferente poderia ter sido sua vida? Nossas decisões determinam nosso destino. Jovens preciosas, façam com que todas as decisões que pretendem tomar passem no seguinte teste. O que isso faz para mim? O que isso faz por mim? E que seu código de conduta não enfatize a pergunta o que os outros vão pensar, mas sim o que vou pensar de mim mesma. Sejam influenciadas por essa voz mansa e delicada. Lembrem-se de que alguém com autoridade impôs as mãos sobre sua cabeça no tempo de sua confirmação e disse: recebe o Espírito Santo. Abram o coração, sim, a própria alma, para o som daquela voz especial que testifica a verdade. Conforme prometeu o profeta Isaías, e os teus ouvidos ouvirão a palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. A tendência geral de nossa época é a permissividade. As revistas e os programas de televisão mostram os astros e as estrelas do cinema, os heróis dos esportes, pessoas que muitos jovens querem imitar, desprezando as leis de Deus e alardeando práticas pecaminosas sem consequências aparentes. Não acreditem nisso. Haverá um momento em que teremos de prestar contas do que fizermos. Toda Cinderela tem a sua meia-noite. Se não for nesta vida, será na vida futura. O dia do julgamento chegará para todos. Estão preparadas? Estão satisfeitas com o próprio desempenho? Se alguma de vocês tropeçou na jornada, prometo que há um caminho de volta. O processo se chama arrependimento. Nosso Salvador morreu para prover-nos essa dádiva abençoada. Embora o caminho seja difícil, a promessa é real. O Senhor disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e nunca mais me lembrarei deles. Minhas amadas jovens irmãs, vocês têm a preciosa dádiva do arbítrio. Rogo-lhes que escolham obedecer. Por fim, peço que perseverem. O que significa perseverar? Amo esta definição: suportar com coragem. Talvez seja necessário ter coragem para crer. Poderá ser necessário tê-la também para obedecer. Sem dúvida, será exigido que perseverem até o dia em que deixarem esta existência mortal. Conversei ao longo dos anos com muitas pessoas que me disseram: tenho tantos problemas, tantas preocupações sérias. Estou sobrecarregado com os desafios da vida. O que posso fazer? Eu lhes dei e agora lhes dou novamente esta sugestão específica: busquem auxílio celeste um dia de cada vez. A vida a longo prazo é árdua, mas a curto prazo é fácil. Todos podemos ser fiéis por um único dia, e depois por mais um, e mais outro depois daquele, até que tenhamos vivido uma vida inteira guiados pelo Espírito, uma vida inteira próximos do Senhor, uma vida inteira de boas ações e de retidão. O Salvador prometeu: confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei a vida eterna. Para esse propósito, vocês vieram à mortalidade, minhas jovens amigas. Nada é mais importante do que a meta que vocês procuram alcançar. Sim, a vida eterna no reino de seu Pai. Vocês são filhas extremamente preciosas de nosso Pai Celestial, enviadas à Terra nestes dias e nesta época por um propósito. Foram reservadas até este exato momento. Coisas maravilhosas e gloriosas aguardam se simplesmente crerem, obedecerem e perseverarem. Que essa seja a sua bênção. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir aqui e também em todo o mundo como membros da tua igreja nesta noite. Agradecemos pelos ensinamentos que foram compartilhados conosco. Agradecemos, Senhor, pela música. Pedimos-te, Pai, que o Senhor possa nos abençoar com força, com coragem, para nos erguermos e para fazer nossa luz brilhar, da mesma maneira que nossos líderes nos ensinaram hoje. Por favor, ajuda-nos a sermos um modelo para todas as pessoas no mundo. Ao terminarmos, encerrarmos essa sessão da conferência, por favor, ajuda-nos a chegar em paz e segurança aos nossos lares. E nós dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.